Olá, seja bem-vindo ao podcast Tendências de Mercado e Consumo. Meu nome é Célia Linzing, eu sou mestre e doutoranda em comportamento do consumidor, sou consultora, sou mentora, sou professora, sou várias coisas, mas o que eu mais sou, eu sou uma apaixonada por estudar tendências, estudar comportamento do consumidor e ver como isso pode se materializar em novos produtos, serviços e marcas conscientes. Conscientes e de impacto positivo. E a cada episódio eu trago um tema relacionado ao mercado, ao comportamento, tá? Seja muito bem-vindo. Se você curtir esse estilo, curte, me segue e compartilhe. Isso vai me empolgar e entusiasmar ainda mais. Um beijo. Algo que já vem mudando há algum tempo, está em processo de transformação e a percepção do que é de fato valor, qualidade, a importância do preço, do dinheiro no consumo. Então a tendência que eu trago para você agora, ela apareceu em vários relatórios e relatos de pesquisas de tendências, e eu trago o título da Mintel, Mais do que Dinheiro. Dizendo que os consumidores estão conscientes também na questão da análise do que é o valor, do que é o valor do que ele compra, tá? E eu não estou falando preço, eu estou falando da relação, da qualidade percebida com o preço pago numa transação. Então, isso é classificação clássica do que é valor, né? Mas hoje em dia, e é o que traz essa tendência, as pessoas, os consumidores, eles estão ampliando o seu conceito do que indica qualidade em um produto ou em um serviço. Então, mais coisas estão entrando aí nessa equação, né? Como importante. Então, a questão de conveniência, de sustentabilidade, que eu já venho falando aqui em várias outras tendências, e a origem. Origem do produto, das matérias-primas, como que a cadeia produtiva está envolvida. Inclusive, fica até o final que eu vou dar uma dica de uma série muito legal que está rolando no Netflix, tá? Então, muitas coisas estão influenciando na percepção de valor. Então, para cosméticos, por exemplo, ingredientes naturais, né? Isso está mapeado em vários outros lugares. Durabilidade, então produtos que mesmo tenham um preço mais elevado, mas que tenha mais durabilidade. Então isso vai para móveis, isso vai para roupas. O que isso acontece, né? Essa mudança, esse enriquecimento, essa nutrição do que é valor, faz com que os gestores de produtos, de serviços, bens tangíveis, o que quer que seja, entendam que suas marcas precisam entregar valor, além do funcional, valor social e emocional, porque isso está sendo cada vez mais percebido e entrando nessa equação de decisão de compra do consumidor. Porque também não é novidade que os consumidores estão comprando, estão buscando comprar cada vez mais marcas que representem seus valores, né? O que está alinhado com o que ele acredita. A gente sabe que a situação econômica não está fácil em maioria dos lugares do mundo. Por conta disso, então, muito mais ingredientes entram na conta do que é valor. Preço continua sendo importante, sim. E as escolhas conscientes envolvem tudo isso que eu falei aqui para vocês. Importante destacar também a nostalgia, a história, a longevidade, a tradição de uma marca. Isso também entra na conta de valor, tá? Então, a qualidade, pura e simples, a funcionalidade é importante, mas ela vem recheada com todos esses fatores aqui. Então, história é importante, sim. Um case, por exemplo, a Heinz, ela criou um molho tradicional, né, um molho colecionável, para cada um dos 50 estados dos Estados Unidos, cada um destacando uma iguaria regional do respectivo estado, né, para destacar, para enaltecer, para trazer essa questão do pertencimento, da origem, tá? Lógico que para valor, relacionamento também é super relevante, entrega consistente de funcionalidade no centro, mas pensando sempre em autenticidade, em consistência, em confiança. A marca, ela tem que demonstrar que ela se esforça para isso, né? Ela quer entender o que o consumidor quer, a sua identidade, seus valores, seus gostos, e ela tem que se mostrar honesta e mesmo vulnerável. É melhor ser vulnerável, ser honesta e transparente do que passar uma imagem de toda poderosa que beira a arrogância, né? Isso não é sinônimo de qualidade, as pessoas não estão buscando isso. É bem interessante considerar essas questões, né? Bom, a tendência, né, é que após que a gente passe logo por essa turbulência, a fase financeira que está envolvendo todo mundo, e que essas marcas que souberam construir o valor, embasado em todas as características aqui, conseguirão capitalizar o seu legado, fortalecer a sua marca, serem mais competitivas, e o que a gente chama de marcas morais, que conseguirem demonstrar seu alinhamento com as demandas éticas dos consumidores, serão bem-sucedidas. Então, muito mais que dinheiro. É, eu adorei essa tendência trazida pela Mintel. Muito, muito legal, muito forte, que mostra realmente a relevância, né? Como os gestores de marcas precisam considerar essas questões quando estão desenvolvendo, comunicando. Eles têm que fazer, eles têm que falar, eles têm que fazer, eles têm que cumprir. Tudo isso, né, é bem importante. Valor além do dinheiro. Então, qualidade, preço são importantes, mas sustentabilidade, conveniência, herança, tudo isso é crucial para estabelecimento de relacionamentos duradouros. Muito bem, então, essa foi a primeira tendência de hoje, muito mais que dinheiro. E agora eu trago um relato, né, uma tendência, uma mega tendência, melhor dizendo, que ela engloba várias outras tendências dentro dela, mapeada do relatório do Sebrae de Santa Catarina. Os consumidores estão cada dia mais verdes. Poxa, eu adoro isso, adoro falar sobre isso. E a gente vê isso a olho nu, né, no dia a dia, em qualquer lugar que a gente vá. Então, tem várias, dentro dessa mega tendência que assim eles trouxeram, a gente tem tendências menores ali que estão contidas dentro dela. Por exemplo, aumento da demanda por produtos sustentáveis. As pessoas estão mudando seus comportamentos de compra, buscando produtos que é ecologicamente corretos. Então, elas estão topando pagar mais caro se elas entendem que esse produto tem características que são ambientalmente amigáveis, que elas regeneram. Vejam, isso também eu já falei em um outro episódio. Muito mais do que não fazer mal, danificar, a gente precisa buscar regenerar, né? Então, as marcas, os produtos e serviços que trouxerem em si esse posicionamento de regenerar o planeta e de serem amigáveis ao planeta, puxa vida, tem muita chance, porque as pessoas estão buscando compras mais conscientes. E para isso, tem uma outra tendência interessante, que são rótulos e etiquetas sustentáveis. Então, eles querem saber, quando eles vão comprar, a origem e os impactos do que eles compram: impactos ambientais e impactos sociais. Então, tem a ver com a embalagem, com a origem das matérias-primas, ok, que tem um lado sustentável, bem forte, mas não vamos esquecer do lado social também. Como que é a cadeia produtiva para a extração desses eventuais matérias-primas, os fornecedores, os colaboradores, a comunidade? Como que é todo esse ecossistema de criação de valor? Esse valor é compartilhado? Ou esse produto, esse serviço chega para você a um preço, explorando o fornecedor, explorando agricultor, explorando mão de obra, dando condições ruins de trabalho para os colaboradores? Então, isso é fundamental. Então, eu até ampliei aqui um pouco a tendência que estava mais ligada à questão ambiental. Eu estou trazendo para o social, mas eu acho que você concorda comigo. Mais uma tendência: sustentabilidade nas embalagens. Então, as pessoas vão continuar evoluindo nessa questão de perceber. Essa embalagem, como papel e papelão, Ela é sustentável? Legal. E o plástico? Eu vou preferir embalagem plástica ao invés de embalagem de papelão? Como que tá isso, né? Então, por exemplo, uma pesquisa recente do McKinsey revelou que 55% dos consumidores nos Estados Unidos estão muito preocupados com o impacto ambiental das embalagens, tá? Quanta coisa dentro dessa mega tendência, né? Re-commerce em ascensão. Gente, também já trouxe isso aqui em outros episódios. Segunda mão, ou loved first, ou olhar melhor, pré-loved, falando o inglês correto aqui. Ah, uma evolução do seminovo para pré-loved. Bem legal, né? Enfim. Para economizar dinheiro é importante, sim, reduzir o impacto ambiental, né? Contribuir para a economia circular, né? Existe todo um crescimento, principalmente de roupas de segunda mão. Vocês devem estar percebendo por aí, em várias plataformas, modelos de negócio, até grandes varejistas adquirindo startups com essa pegada, tá? Mas isso vai além da moda, tá? Vai para produtos de tecnologia usados, livros usados, brinquedos e muita coisa. Inclusive, existem dados do Fórum Econômico Mundial, que a economia global pode, se ela investir fortemente em reutilização e reciclagem, ela pode economizar até 1 trilhão de dólares ano. O que que vocês acham? Não é nada pouco, né? E, gente, toda essa mega tendência, os consumidores estão mais verdes, que estão cada dia mais verdes, que eu trouxe para vocês do Sebrae Santa Catarina. Deixa eu até falar o nome direitinho aqui do relatório, que eu vou depois colocar na fonte. É um caderno de mega tendências, tá? Do Observatório de Negócios do Sebrae 2024. Muito, muito legal. Eu falei Santa Catarina, mas deixa eu só ver se é de Santa Catarina mesmo ou se é nacional. Bom, eu vou colocar o link para você depois, tá? Então ele traz todas essas questões que eu acho assim impressionantemente importantes e relevantes, né, do consumo verde, que a gente não pode menosprezar e que vem em vários lugares. E na Mintel ela traz também como nova realidade verde. E diz o seguinte: que incorporar sustentabilidade no dia a dia não é suficiente. Os consumidores e as marcas estão confrontados com a realidade de que a sobrevivência ao novo contexto climático deve ser a prioridade. Então, gente, o que está acontecendo? A realidade climática, todos esses episódios catastróficos relacionados ao clima que têm acontecido nos últimos meses, estão deixando as pessoas muito mais atentas e preocupadas com essas questões ambientais, certo? Então, é preciso entender o drama do momento que a gente vive, e as marcas, elas precisam puxar isso, elas devem puxar isso, dizendo o seguinte: que não é apenas empatar o jogo, a gente precisa regenerar o planeta. Então, mais do que reduzir a pegada de carbono, vou tangibilizar isso para vocês. E além disso, regenerar iniciativas ambientais, comunicar suas práticas ambientais. Gente, não tem mais opção de não fazer nada, né? Então, as marcas não devem esperar só por novas legislações e regulamentos. As marcas mais antenadas, ligadas em tendências e que estão estrategicamente à frente, elas precisam rever suas projeções de longo prazo em relação às metas de sustentabilidade, comunicar isso de forma autêntica, tá? Porque os consumidores estão ansiosos por consumir produtos que tenham essa pegada, tá? Então, o estilo de vida está buscando isso. Então, é muito importante que essa nova realidade verde seja o quanto antes tangibilizada em produtos e serviços na sua comunicação, tá? 39% dos consumidores do Reino Unido concordam que estariam interessados em rótulos com instruções sobre como cuidar de um item de forma sustentável. Lavar em um ciclo não é cuidar de maneira genérica, mas de maneira sustentável. Então, tem muita coisa acontecendo com relação a isso, gente. Então, é preciso cuidar, é preciso ficar atento, porque isso não é passageiro, tá? As marcas precisam ter todo esse cuidado mesmo, a consciência, o cuidado, das embalagens, que é mais evidente, né? Mas e além disso, buscar além disso, né? Regenerar, não só oferecer alguma coisa, para minimizar o impacto. Por exemplo, a Nespresso, que todo mundo conhece, ela fez uma parceria com agricultores orgânicos em Taiwan, fornecendo-lhes borra de café para enriquecer o solo. Então imagina, né, algo que sobra da produção de café da Nespresso está sendo utilizado para recuperar, regenerar o solo. Um restaurante italiano também criou um cardápio especial centrado em repolhos recolhidos em fazendas que utilizam essas borras de café. Então é todo um ciclo bem produtivo, né, de regeneração. Então essa preocupação climática, ela está dando input para os consumidores ficarem realmente atentos a isso. E essas camadas do ESG vão ser cada vez mais ampliadas. As pessoas vão ali, podem, estão buscando comprar de produtos e serviços que aliviem um pouco a sua culpa. Porque as pessoas estão receosas, muitas pessoas já estão conscientes de não estarem fazendo o suficiente pelo meio ambiente e preocupadas com a crise climática. Então, se você, como marca, de maneira autêntica, puder dizer que ela, consumindo o seu produto, vai estar trazendo esforços positivos para o impacto positivo no bem-estar do planeta, você vai promover, você tem chance de promover a fidelidade, né, do consumidor em relação a essa marca. Então, gente, o que eu estou dizendo aqui? Os consumidores, eles estão trazendo questões globais, de preocupação com o planeta para suas decisões locais. Então, mesmo marcas pequenas precisam mostrar que elas estão conscientes e que elas estão fazendo parte, elas querem ajudar a pagar conta do problema climático que a gente vive. Ok? Então, olha só. Então, eu trouxe aqui, finalizando falando sobre a nova realidade verde e também sobre como os consumidores estão cada vez mais verdes. Vamos de dicas? Então, eu tenho duas dicas para você. Primeira é o livro chamado Impacto Positivo: Como Empresas Corajosas Prosperam Dando Mais do que Tiram, de Paul Polman e Andrew Winstall. Ah, muito bom. Eu acabei de ler esse livro. O Paul Polman é um CEO da Unilever. E ele conta coisas, histórias e dados e relatos da virada, grande virada da Unilever nos últimos anos. E, enfim, traz vários exemplos, vários cases, como empresas, como marcas, que têm propósito, que têm real engajamento com o planeta e com a sociedade, podem ter fazer uma grande transformação na vida, na nossa vida, na sociedade, e ser rentáveis e ter muito mais lucro. Tá? Atendendo a todos os stakeholders, não só os consumidores verdes, mas a todos. Então, vale muito a pena esse livro. Quem me segue, eu também tenho um podcast chamado Livros de Negócios de Célia Linzing. Se você preferir, também no canal do YouTube, tá? Vou deixar o link aqui para você. Eu não fiz ainda esse resumo. Vou deixar o link do canal, depois você entra lá para ver, beleza? E uma outra que eu vi também nos primeiros dias do ano, foi lançado acho que dia 1º ou dia 2 de janeiro, que é uma série no Netflix chamada Você é o que você come, as dietas dos gêmeos. Então eles fizeram um experimento com acho que 22 duplas, 22 duplas ou 21 duplas de gêmeos, um experimento de alimentação distinta, uma onívora e uma baseada em vegetais, plant-based. E também trazem não vou dar mais spoiler, não. Você vai ter que assistir. É muito bom, mas você fica assim meio amedrontado sobre como é importante como a gente se alimenta e saber da origem. Por isso que eu percebi que tem um vínculo muito grande aqui com essas tendências que eu trouxe hoje para você. Curtiu? Vou adorar se você compartilhar e se você fizer algum comentário para mim. Eu me sinto muito solitária, porque eu não sei quem está ouvindo, se está gostando, se não está. Fala comigo. Me conta, você curtiu esse episódio? Gostou das informações, do novo formato, do que eu trouxe para você? Se você curtiu, eu te peço que você avalie, classifique, sabe as estrelinhas, né? Então, dê as estrelinhas que você julga. Se você amou, dê as cinco estrelinhas. Compartilhe com outras pessoas que você gosta, que acha que vão se interessar por esse conteúdo. E dê o siga, follow, né? Me siga para você sempre e ligue o sininho para assim que eu publicar um novo conteúdo, você ficar por dentro. Assim você me apoia, me incentiva a fazer algo que eu curto muito fazer. Espero que seja relevante para você, tá bom? Beijo!